Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado está o Jamon.
Olá.
E do meu outro lado está o Jefferson.
E aí, galera?
Então, como essa semana, no caso quando a gente gravou, essa semana lançou o Shin Megami vs Fire Emblem, e me contaram que eu poderia encontrar, né, os próprios vendedores, eu achei ainda semana passada no Mundo Oriental, lá no centro da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, e falaram, ah não, qual a semana que vem que jogo em lançamento tem aqui? Aí eu olhei assim, falei, puta, acho que não vai ter, mas a esperança é a última que morre, então a gente vai, né? Aí eu fui na porcaria de lá e fui perguntando pros vendedores, tem Tokyo Mirage Sessions? E não é a primeira vez que isso me acontece, mas sempre que eu vou procurar um jogo de nicho, né, normalmente um jogo Ibo, os caras eles olharam com uma cara de bosta. Nossa, mas é horrível procurar esse jogo, já não é muito legal porque é um jogo, tipo, você vai explicar como que é o jogo. Ah, um jogo super otaku, tem personagem de anime na capa. E os caras ficam te olhando, eles ficam te julgando, velho. Mano, vocês já passaram por isso, né?
Eu já passei por isso, mas em vez de ficar com vergonha, eu fico com raiva, velho. Porque o cara tá trabalhando naquilo, deveria saber, velho.
É, então, é um misto, assim, de vergonha por você tá tentando explicar tantas vezes e raiva pelo cara, tipo, porra, mano, você não sabe quando chegar. Eu sei que é tudo contrabandeado, mas você não sabe quando chega o jogo, você não faz a menor ideia de lançamento e você só trabalha com isso, porra. Você fica aqui o dia todo. Eu fui procurar Tales of, foi isso. Hatsune Miku, o Mario tava comigo. E eu nem fui em lançamento, sabe? Eu fui Hatsune Miku, eu fui super casual, a galera não conhecia.
O pior é que eu acho que eu falei pra você, vai naquela loja que tem, não foi? Não, assim.
Teve isso, eu acho, mano. Mas, nossa, que tristeza.
Nessa semana faz 20 anos que lançou o Nintendo 64, né? Eu sei que, sei lá, para as pessoas mais jovens aqui, quem se importa no Nintendo 64, mas pra mim foi o meu videogame favorito, assim, de todos os tempos. E o que eu gostaria de saber de vocês é exatamente isso. Vocês têm alguma memória marcante do 64 ou, sei lá, algum jogo que vocês lembram e fica com saudades, assim?
O 64 foi o primeiro videogame que eu tive, tipo, na minha vida, assim, eu tenho 21 anos, então não sou tão velho assim, então, o 64 foi o primeiro e, putz, eu lembro muito de eu jogando Pokémon Stadium 2 e comendo pizza, assim, jogando com amigos e comendo pizza, engordurando o controle, era um negócio bem, bem nojento, mas eu curto bastante 64, por mais que eu não tenha jogado muita coisa, porque na época eu era só fag de Pokémon e Pokémon era tudo, né, eu não joguei nada praticamente, só Pokémon, os três lá que tinha.
É, eu não tive um Nintendo 64, eu também não tive um Super Nintendo, né? Eu tive um Mega Drive e continuaria com ele até hoje se não fosse eu que fosse lá e comprando os próximos consoles, né? No caso, eu ia na casa de um amigo e jogava os jogos de multiplayer que ele tinha lá. Ele não tinha Pokémon Stadium, mas ele tinha Super Smash Bros. E Mario Tennis, né? E, mano, era basicamente isso, sabe? Era a gente se xingando e jogando esses jogos, tipo, até quatro pessoas. Fala sério, tipo, o 64 foi feito pra isso, sabe? A pegada de jogar em quatro pessoas é muito revolucionário pra quem ficou 5, 6 anos jogando Mega Drive, Super Nintendo, tipo, em até duas pessoas, sabe? Até na era do PlayStation 1 lá, que você podia jogar em duas pessoas, tipo, se jogar Super Smash Bros. Em quatro pessoas, assim, foi completamente revolucionário, sabe?
Eu tive meu 64 contrabandeado da Bolívia, foi uma memória marcante e eu concordo com o Mario, velho, jogar... Assim, antes a experiência era tudo um contra um, com quatro controles é... Pelo menos minha infância foi muito divertida com esses jogos multiplayers. Eu destaco é Conker's Bad Fur Day, que o multiplayer é... O single player não é tão bom, mas o multiplayer é divertido.
E o 64 é feito, né? Tipo, GoldenEye, Mario Party, Mario Tennis, Smash... Pokémon mesmo, não dava pra jogar de quatro pessoas? Os minigames davam, isso eu lembro.
É, o Battle não dá, né?
O Battle não dava pra jogar? Cada...
Acho que não.
É que não tinha batalha em dupla, né, na época. É que eu tô lembrando de ter... P1, P2, P3, P4 no Battle, na divisão, mas eu não lembro o que você fazia.
Eu acho que dava, mas é você, tipo...
Cada um controla um Pokémon, assim, 3-3?
Era 3-3, 2-2, tipo, era tipo isso.
Ah, tá, então dava pra jogar. Aí, mano, 4 pessoas pra sempre nesse momento.
É, o melhor do Pokémon Stadium, pelo menos gostava de entrar em batalhas que fossem completamente aleatórias, sabe? De repente você tinha um Lapras com Flamethrower. É, isso é bem surreal e é divertido jogar esse modo.
Naquele, mas aquilo lá não deixava... Puta, eu lembro desse modo, mas era tudo aleatório nesse modo?
Era uns negócios bem aleatórios, sabe? Você pegava pokémons aleatórios e golpes aleatórios.
Mas o que o Pokémon não podia aprender?
É, exatamente.
Nossa, eu não sabia que era assim.
É, então, eu não sei, eu não lembro direito as regras. Eu não, óbvio que você não vai poder pegar um Lapras com Fly, mas eu não sei se é possível que, tipo... Eu sei que ele podia aprender Flamethrower, por exemplo.
Mas em si o Nintendo 64 foi um console, sei lá, ele foi a queda da Nintendo, né, no, em questão a Sony apareceu, mas eu acho, pessoalmente eu gosto muito do console.
Tem algum jogo que vocês odeiam do 64? Não adianta falar Superman, porque Superman é o concurso da merda. Mas...
Ótima definição.
Ocarina of Time.
Você não gosta de Ocarina of Time?
Eu não gosto de Ocarina of Time, velho.
Como assim, mano?
Ah, eu não acho que o jogo é ruim, eu só não gosto.
Eu usei a definição odeia, tipo, você realmente odeia.
É, tá, tudo bem, eu odeio. Tipo, eu ia na casa de um amigo, ele ficava jogando, eu não via graça nenhuma. Pode se considerar que eu odeio, tipo, sei lá, eu não curto exploração, é só isso.
E eu vou meter um jogo super aleatório, eu não gostava do jogo do Rugrats de tabuleiro. Que eu achava do PS1 legal, eu comprei um Rugrats pro 64 e achava que ia ser igual e não era, era muito tosco.
Cara, você também tinha esse jogo era horrível.
É, então, eu achava horrível esse jogo, tipo, e eu esperava que fosse igual ao do PS1 e não era. Porque aí tinha uns golfe no PS1 e eu tenho esse trauma da minha vida, eu tenho esse cartucho até hoje.
É, o Rugrats no PS1, eu tive o PS1 e foi um dos primeiros jogos que eu comprei, assim. Vou falar que foi bem divertidinho, mas se você jogar hoje, se você ver hoje, você vai ver que é o jogo mais idiota do mundo, mano.
Ah, não, não duvido nada disso, mas só que o do Nintendo 64 é muito pior. Já que é o Shin Tensei vs Fire Emblem, o Toki Mirage Sessions, Sharp FE, ou o Gen A Boroku Imboru... Ih, não consigo mais falar isso.
Ah, ficou o mês inteiro aí, 6 anos aí, ficou falando... Não, porque eu sei falar Gen A Boroku.
É Gen A Imboroku. Puta que pariu. É que eu comecei a falar o nome em inglês, não consigo mais falar em japonês esse nome. Mas como ele lançou, acabou de ser lançado nas Américas, a gente nunca mais vai ter oportunidade de falar dele aqui no Notícias, né? Que ele não vai ser mais notícia. Então vou aproveitar o último momento que dá pra falar dele e foi uma surpresa pra mim que ele foi muito bem recebido pelos reviews aqui no Ocidente. Só citando assim um Polygon, ele deu 9,5 de 10, o Nintendo World Report deu 9 de 10... O Gamer Informer 8,25 de 10. E o mais baixo aqui da lista que eu peguei foi do GameSpot, que deu 8 de 10. E por um jogo de nicho, nossa, isso é muito bom. E eu já peguei o jogo, tô jogando um pouco. E tá aquela delícia, tá aquele chuchuzinho de jogo.
Eu não peguei porque eu tô sem grana, mas assim, realmente, as notas foram altas, só que se você for ver os reviews do público, é um jogo bem, assim, ou você ama ou você odeia. Só pra citar, sei lá, agora no Metacritic tá 63 scores positivos e 50 negativos, então... Ou você curte o Japão, ou você fala, isso aí é bosta.
É que eu acho que tem muito sal da galera que queria, que é aquela coisa, inclusive eu, que eu fiquei triste quando vi como que saiu o jogo, né, depois a gente só aceita, que a galera esperava ser um negócio super dark, porque ela tinha Shin Tensei e Fire Emblem, né, no final são o oposto, totalmente oposto de dark. Então acho que tem um pouco de sal nessas notas, acho que a maioria dos caras, eu vou ser meio babaca, mas acho que a maioria dos caras não jogou.
Pra galera gastar o valor, que é de $59, né? Fora, se a gente considerar o canadense em 75, o cara tem que estar muito disposto a saber o que é o jogo, sabe? Por mais que o Yu não tenha dito recém-lançado, assim, ele tem que entender que é um JRPG. Pela capa, tá na cara, mano.
É um JRPG, sabe? Que é tipo um ode à cultura dos idols, né? Das idols. Não é só um JRPG, não é um Xenoblade. É muito pior, assim, em questão de ser japonês.
É, então, não é possível que o cara compre... Eu acho que essas notas estão no Metacritic, os caras não jogaram mesmo. Eles não compraram o jogo. Porque, é o que eu tô falando, pro cara comprar Gnei Bonhoku, ele tem que manjar do que é. Ele vai comprar por um acaso, não um Mario que ele compra, testa, vê como é que é, entendeu? Sabe se gosta ou não. Tipo, o cara tem que manjar muito já. Tem que ter lido um pouco, sabe? E não é um jogo de acaso.
Mas assim, só pra completar, no Japão, esse jogo vendeu assim, um pouco mais de 50 mil, mas não flopou. O problema é que no Japão não existe Wii U, tá?
Mas é que no Japão também tem a data, é que eu não sei, a data que ele lançou, foi meio cretina, foi dia 26 de dezembro. Não. Eu acho que essa data é horrível, assim, é uma, a pior data que eu já vi em lançamento de jogo.
É, só pra falar que é o meu aniversário, tá?
Não, é o seu aniversário, mas, pô, um dia depois do Natal, velho, todo mundo já comprou presente, todo mundo já gastou os jogos que ia comprar.
Que bom. Se fosse na Espanha, ia ser uma data boa, né? Porque você só ganha presente dia 6, né?
Tem isso? Eu não sabia.
É porque Jesus nasce no dia 25 e só, acho que os três reis magos só chegam dia 6 de janeiro, então...
E aí você pode respeitar mais isso?
É, você só pode abrir presente depois do ano novo.
É, em compensação às boas notas do Genei e Bonroku, Mighty No. 9 foi um pouquinho fracassado nas notas dos reviews dos sites especializados, né?
Foi melhor que nada, né, as notas.
Assim, a média foi 5, né? Tipo, teve gente que site que deu 4, assim, o Polygon deu 5, por exemplo, né? E teve outros sites que deram 6,5. O grande problema é, Mighty No. 9 tava hypado. Assim, desde quando ele foi anunciado no Kickstarter. Até porque ele foi o precursor de vários títulos, vários projetos de jogos que foram lançados no Kickstarter, né? E é óbvio, Mega Man é lançado há anos, né? E todo mundo tava na expectativa de que esse jogo vingaria a falta de um jogo de Mega Man clássico.
É, mas ele foi vendido assim. Na minha opinião, naquele vídeo do Inafune, ele abusou do poder da nostalgia.
Então, até então eu não tava pensando nisso, eu tava encarando Mighty No. 9 como um jogo exclusivo, dedicado, que tem referências a Mega Man. O problema é, eu joguei o jogo na E3, eu tenho minha opinião, quando eu joguei na E3 eu achei um jogo ok, óbvio, pra mim não tinha nada a ver com Mega Man, porque a mecânica é um pouco diferente, você fica dando aquele dash, fica dando combo, né, é um jogo mais rápido, é meio parecido até com Sonic, sabe, tipo, é meio estranho, não é aquele negócio... dos levels do Mega Man completamente pensado, sabe? Como que você vai ultrapassar esse inimigo, etc. Nos reviews, eles estão indicando que existem tantas referências a Mega Man que é impossível você não falar que Mighty No. 9 é uma
franquia solo.
É uma franquia baseada no jogo clássico, nos jogos clássicos de Mega Man. Primeiro por causa do personagem, né? Ele é um robô, também tem dois doutores, e um deles tipo, é maligno, né? Tem outros 8 vilões, né, que você tem que enfrentar, você tem que passar a fase e enfrentar o vilão. Ele também tem uma Buster que atira, então tudo isso
é. Faz... Também, né?
É um Mega Man ali meio que disfarçado, né? E só que parece mal feito. Todo mundo indica, tá, os gráficos não estão tão bonitos quanto deveriam, tipo, alguns efeitos a galera fala que não tá tão legal, né, a mecânica de jogo, assim, tipo, ela é meio cansativa e enjoativa. Por exemplo, tem um chefe que você fica em loop na fase, até você achá-lo. E parece que isso é enjoativo. E, óbvio, não é só uma fase. Às vezes em Mega Man você sobe escada, desce escada, vai pra cima, vai pra baixo, depois vai pra direita, etc. Nessa fase você simplesmente fica na horizontal, né? E tantas outras coisas. Parece que tem CG no meio do jogo, tem animação e a galera falando, né? Com tudo isso, tipo, vocês acham que Mighty No. 9 pode ser considerado um fracasso?
Eu acho que é um fracasso desde o começo, porque eles adiaram a data, adiaram, e o pessoal foi ficando, tipo, eles arrecadaram muito dinheiro no Kickstarter. O Inafune fala assim, ah, Capcom não lança, eu vou lançar, né, entendeu? Tipo, e ele faz, entre aspas, tudo referente a Mega Man e ele não consegue. Ele imagina desenho, anime, sei lá o que, e jogo, e não consegue nem fazer um jogo bem feito. Isso aí, pra mim, é aquela coisa, a gente superestima o criador, tipo, fala assim, ah, que nem, sei lá, Miyamoto fez Mario, sabe? Tipo, mas a gente relega a parte de trás, assim, tipo, quem ajudou a desenvolver, tipo, é tudo centralizado num cara. E pra mim ficou claro que o Inafune pode ser um ótimo desenvolvedor, mas ele não consegue fazer isso sozinho, o resultado é Mighty No. 9 sendo um jogo medíocre.
E fora que, assim, ele morreu no... na própria grandeza que ele criou, né, de início. Porque você vê, foi a Concept que fez, né, os Azure Striker. Striker, Mighty Gunvolt lá.
Isso.
Não, foi exatamente isso.
Então, e são jogos bons, assim, né, o primeiro, o segundo ainda não saiu. E não tem toda essa grandeza do negócio, ah, sucessor do Mega Man. E é muito mais Mega Man que o... Aparentemente muito mais Mega Man que o Mighty No. 9. Assim, é um jogo bem melhor em quesito de ser um Mega Man. Então você vê que, tipo, o jogo ele morreu, acho que ele morreu da própria própria grandeza. Eu não consigo pensar de outra forma. É uma equipe boa, só que o cara não soube levar, ele levou hype pra todo mundo. E foi, mais ou menos, vai, um Hot Dogs da vida. Que o hype próprio mata o negócio. Porque você pega as primeiras imagens, parecia... Porque é um desenho mesmo. Mas ele falou, ah, isso aqui vai ser mais ou menos como eu espero que o jogo saia no final. Um desenho jogável, praticamente. Era um desenho. Aí você vê agora um negócio super... uma qualidade dos sprites horrível. Não é sprite, né?
Os modelos
super feios. A luz é ruim. Ele dá crash no Wii U, sabe? Quando vai começar. Não sei se vocês já arrumaram isso. É um jogo que veio todo meia boca, assim, fora todos os delays que ele tomou, né, todos os atrasos que ele tomou, e pra continuar sendo essa coisa aí que teve. E fora que no meio, né, se não me falha a memória, ainda no meio do desenvolvimento de Mighty No. 9, o Inafune ele não queria pegar outro pra fazer o tipo, a continuação da série X, a continuação de outro Mega Man, não tinha isso também?
É o Red Ash, a continuação da Legends.
Cara, na verdade, eles fizeram tanta coisa no meio do desenvolvimento de Mighty No. 9 que eu não sei como é que eles tiveram tempo. Já foram dois Azura Gun Strike, né? E teve outros jogos que a Concept lançou. Fora os vídeos de Mighty No. 9, na verdade, eu acho que eles pegaram, arrecadaram dinheiro e dividiram em vários pequenos projetos, só que o Mighty No. 9 saiu com o pior orçamento, sabe?
Você não viu um foco, né, no negócio. Você não tá, tipo, Yooka-Laylee ali, por enquanto tá bonito. Bloodstained não está tão horrível assim também. Então você vê o Mighty No. 9 foi zoado. Foi, se você fazer um Kickstarter, sendo que você nem lançou outro, assim, os Azure Striker até perdoam, mas um outro Kickstarter é. Pô, mano, tiro no pé, né? Tanto que o outro não deu certo. Então, o Mighty No. 9 falhou.
E considerando tudo isso, qual que vocês acham que é o futuro da série Mega Man?
É continuar lançando o remake. Remake não, né? Lançar as versões de NES infinitamente, né?
Futuro de Mega Man é o mesmo de Castlevania, não vai ter porque a Capcom acha que não dá dinheiro.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Desta semana nós vamos comentar sobre as opiniões que os nossos ouvintes deram em relação ao nosso podcast passado, da E3 da Nintendo. Jomon, por favor.
O primeiro comentário é do nosso amigo Felipe Lima. Ele disse, nota máxima para Pokémon e Zelda, 0 pro resto. Igual 5, né? Nota final igual 5.
Eu não sei como é que ficou essa média, né? Eu imaginei que ele fez uma média aqui, né? Tipo, nota máxima pra Zelda e 0 pro resto, né? Só que acho que é muito desequilibrado, né? Tipo, Pokémon e Zelda recebem 10. Aí, tipo, tem 1 milhão de outros jogos da Nintendo que receberam 0. Tipo, se eu somar, tipo, sei lá, dá 2,3, alguma coisa assim.
Então, pensei nisso também. Eu fiquei pensando, mano, essa média tá mal ponderada pra Pokémon e Zelda, caracas. Próximo, pode dar o próximo comentário, era?
Uhum.
O próximo comentário é do nosso amigo que sempre está comentando aqui, o Rodney Vinho Orelhania. Olá amigos, muito bom ter um cast surpresa, e melhor ainda se for sobre E3, embora eu teria gostado que falasse sobre as third parties. Minha impressão sobre a feira? Bom, não difere muito com a de vocês, somente que eu não sinto a falta de um personagem feminino no novo Zelda. Aliás, creio que a participação do casal Link e Zelda vai ser mais relevante na história, e quem sabe finalmente vejamos nosso herói sair da Eterna Friendzone? Para a participação da Nintendo nesta E3, dou 3 pontos. Mas para o novo Zelda, dou nota 10. Continuem com o ótimo trabalho.
Eu ainda tô pensando nessa média que a galera tá fazendo, porque se ele deu 10 pro Zelda, todos os outros jogos têm que ter recebido, tipo, 0,6, sabe? Aí sim vai dar mais ou menos 3 a média.
É que o novo Zelda só, assim, tipo, ele separou. O novo Zelda não era da Nintendo, mas era Zelda só.
Era Zelda da Third Party, né? Tipo, é um open world, open air, adventure, blá blá blá.
E a parte que ele falou, muito bom ter um cast surpresa, ele ficou feliz porque teve um cast surpresa, mas deve ter ficado triste depois que não teve o cast, né? Ele descobriu que o cast de segunda virou da E3.
Ah, mas aí a expectativa é pro próximo, não tem problema. Só quanto ao casal Link e Zelda, simplesmente eu acho que não vai acontecer nunca, viu? A não ser que você entre no Xvideos aí da vida e digite Zelda.
Ou vai no ehentai.org e procure Zelda lá. Aí você vê o
Link. Ótimas dicas, ótimas dicas.
Mas vê o Link saindo da Friendzone.
Essa é a dica da galera da Nipal.
Mas, não, é que essa, é tipo, o Link e a Zelda, pra mim eles não são um par romântico, né? Só a Zelda do Skyward Sword, que ela tava meio com fogo na periquita, mas tirando ela, depois que ela descobriu que era Zelda, ela virou uma virgem e tudo deu certo, assim, no final. Mas acho...
Como todas as outras Zeldas, né?
É, então, exatamente. É, pô, mano, se uma Zelda, quando descobre que é Zelda, pode parar de ser morena, bronzeada e ficar branca, mano... O que que não pode acontecer?
Acabou que fica uma inútil. Era líder dos piratas, tipo, de repente fica uma inútil lá que tem que ficar preso.
O castelo, é pra o Ganon não perceber. Mano, o Ganon, é sério, eu tava pensando esses dias, o Ganon deu um foda-se tão grande que ele chegou e falou, não, essa mina é morena, mano, você acha que ela vai ser a Zelda? Não vai ser a Zelda. Porque ele não pegou essa mina que tava viajando a porra do mundo inteiro, mano, ele não pegou ela, velho. Mas pegou a irmã do Link, porque a irmã do Link parecia muito mais a Zelda do Ocarina of Time do que a Tetra. Mas eu acho que, voltando pra base, sem ficar bolado com isso, eu acho que a relação do Link e da Zelda estão muito mais próximas, tipo, eles são partes de uma lenda, sabe? Eles não são um romance, eles não têm que transar, eles são ligados pelo destino, mas não de um jeito romântico, eles são as pessoas que vão salvar o mundo sempre. Então até eu acho que não encaixa romance nessa parte, não é importante eles se namorarem ou não.
Eu acho que, assim, tudo que vocês falaram é verdade, mas é aquela coisa, né? Zelda antes era um jogo bem linear e agora virou open world, né? Talvez o Onuma mudou de ideia e quis fazer um par romântico nesse novo Zelda. Então, enfim, eu acho que possibilidade sempre tem.
No próximo Zelda vai ser tipo Witcher 3, que o Link vai estar transando com todo mundo, né? E vai pegar a mala...
Até com a galinha, né?
Com a galinha mancada. Eu tava pensando nas outras minas lá, na Saria e toda... todo o harem que o Link tinha no Ocarina of Time.
A mulher do Mumu Milk também.
É, então, é a Malon.
A Apple, né?
Nossa, tá, então o Link vai transar em tudo.
Até a Fairy. Bom, é isso. Pergunta da semana. Que nota você daria para Genei Bunroku e para Might No. 9? A gente quer ver um pouco a disparidade das notas em relação aos nossos ouvintes. Não deixe de comentar no artigo do episódio e também não deixe de comentar sobre suas impressões que a gente comentou, se você tem alguma crítica, sugestão, etc. Se você está ouvindo pela primeira vez, assine o nosso feed. A gente está aqui toda segunda-feira com um novo episódio para você. É isso e até o próximo episódio.